Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia da UTI ao Ambulatório, de Fernanda de Córdoba Lanza, Mariana Rodrigues Gazotti e Alessandra Palazin. É uma obra técnica voltada à atuação fisioterapêutica com recém-nascidos, crianças e adolescentes em diferentes níveis de cuidado, publicada pela Manoli em sua segunda edição. Reúne fundamentos de avaliação neurológica, ortopédica e respiratória, princípios de aprendizado motor e abordagens terapêuticas para condições respiratórias, neurológicas e osteomusculares. Seu eixo organizador é a continuidade assistencial. O livro percorre desde o manejo do paciente crítico em unidades de terapia intensiva até demandas acompanhadas em ambulatório. Nesse trajeto inclui temas como higiene brônquica, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, mobilização precoce e humanização. A proposta não é oferecer uma fórmula única de tratamento, mas estruturar o raciocínio clínico diante das particularidades do desenvolvimento infantil, da gravidade clínica e dos objetivos funcionais de cada paciente. Assim, posiciona-se como referência de consulta e formação para a prática pediátrica e neonatal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação integrada orienta decisões além do diagnóstico médico. Foi a obra parte de um pressuposto central para a fisioterapia pediátrica. O diagnóstico médico, embora indispensável, não define sozinho as necessidades funcionais da criança. Por isso, dá espaço aos fundamentos da avaliação neurológica, ortopédica e respiratória, articulados ao aprendizado motor. Essa combinação é relevante porque alterações de tônus, postura, mobilidade, força, coordenação, padrão ventilatório e capacidade de participação podem coexistir e influenciar-se mutuamente. Em neonatos e crianças, a interpretação desses achados exige ainda considerar idade, estágio de desenvolvimento, tolerância ao manuseio e contexto familiar. Uma avaliação respiratória, por exemplo, não se limita à presença de secreções ou ao suporte de oxigênio, deve informar riscos, esforço ventilatório e resposta às intervenções. Da mesma forma, uma análise ortopédica ou neurológica precisa ser conectada às possibilidades reais de movimento e aquisição de habilidades. Ao reunir esses domínios, o livro favorece uma conduta menos fragmentada. O fisioterapeuta é levado a estabelecer objetivos observáveis e compatíveis com a condição clínica, em vez de aplicar técnicas isoladas. Esse enfoque também ajuda a reavaliar o plano terapêutico conforme a criança evolui, piora ou muda de ambiente assistencial, preservando a coerência entre exame, intervenção e desfecho funcional. Em segundo lugar, o cuidado intensivo neonatal e pediátrico combina suporte respiratório, segurança e mobilização. No ambiente de terapia intensiva, a intervenção fisioterapêutica é condicionada pela instabilidade potencial do paciente e pela necessidade de integração com a equipe multiprofissional. O livro aborda o tratamento do paciente crítico, incluindo técnicas de remoção de secreção, ventilação mecânica invasiva e não invasiva e mobilização precoce. Esses assuntos não aparecem como procedimentos independentes, seu sentido clínico depende de indicação, monitorização e resposta individual. O manejo de secreções, por exemplo, deve ser vinculado à avaliação respiratória e à condição hemodinâmica, evitando que a técnica se torne uma rotina desconectada de benefício esperado. Já o domínio dos princípios da ventilação permite que o fisioterapeuta compreenda como o suporte influencia o trabalho respiratório e acompanhe a adaptação do paciente ao tratamento. A mobilização precoce amplia o foco para além da função pulmonar, pois enfrenta consequências da imobilidade e busca preservar possibilidades funcionais durante a internação. Em pediatria e neonatologia, porém, a proposta precisa respeitar limites de estabilidade, dispositivos em uso e maturidade biológica. A inclusão da humanização reforça que eficiência técnica não substitui cuidado sensível ao estresse, ao conforto e à presença da família. O resultado é uma visão de UTI que une tecnologia, vigilância clínica e proteção do desenvolvimento. Em terceiro lugar, a fisioterapia respiratória é apresentada para condições agudas e crônicas. As doenças respiratórias constituem um eixo explícito do livro, que descreve tratamento fisioterapêutico para condições agudas e crônicas. A importância dessa abrangência está em evitar uma compreensão restrita da fisioterapia respiratória como mera aplicação de manobras de desobstrução, em quadros agudos. Prioridade tende a ser compreender o impacto da doença sobre ventilação, oxigenação, esforço respiratório, eliminação de secreções e tolerância da criança ao cuidado. Em condições crônicas, ganham relevo o acompanhamento longitudinal, a prevenção de perdas funcionais, a orientação e o ajuste das metas à rotina do paciente e da família. O texto também relaciona esse campo ao uso de ventilação mecânica, tanto invasiva quanto não invasiva. Tema particularmente relevante, quando o suporte ventilatório passa a compor o manejo de crianças graves. A contribuição prática dessa organização é lembrar que o recurso terapêutico deve decorrer de uma avaliação e de um objetivo definido, não apenas do rótulo diagnóstico. A idade, a capacidade de cooperação, o estado de alerta e o ambiente, UTI, enfermaria ou ambulatório, modificam a forma de executar e acompanhar qualquer intervenção. Ao aproximar assistência crítica e segmento ambulatorial, a obra mostra que a função respiratória deve ser acompanhada como parte de um plano clínico contínuo, sujeito à reavaliação e individualização. Em quarto lugar, aprendizado motor conecta reabilitação neurológica e participação funcional, ao incluir o aprendizado motor entre seus fundamentos. A obra situa a reabilitação pediátrica em uma perspectiva compatível com o desenvolvimento crianças, não são adultos em miniatura, e suas habilidades se modificam à medida que exploram o ambiente, repetem movimentos e participam de atividades significativas. Esse referencial é especialmente importante nas condições neurológicas abordadas pelo livro, nas quais o objetivo fisioterapêutico não deve se reduzir à correção abstrata de um padrão motor. A análise precisa considerar como limitações de controle postural, mobilidade, coordenação ou equilíbrio interferem em ações concretas, como brincar, mudar de posição, deslocar-se e interagir. O aprendizado motor também reforça a necessidade de ajustar desafio, assistência e repetição às possibilidades da criança. Uma atividade excessivamente difícil pode gerar compensações ou frustração. Uma tarefa pouco exigente pode não produzir estímulo funcional suficiente. Embora a descrição disponível não permita atribuir protocolos específicos à obra, seu escopo indica uma base para raciocinar sobre progresso terapêutica e avaliação de resultados. A articulação entre exame neurológico e experiências de movimento permite definir metas mais funcionais e observáveis, no ambulatório. Esse modo de pensar também favorece orientações que possam ser incorporadas à rotina, ampliando a continuidade entre sessão, casa, escola e outros espaços de participação infantil. Por último, condições osteomusculares exigem continuidade entre hospital, ambulatório e família. O tratamento de doenças osteomusculares integra o escopo do livro e completa sua proposta de acompanhar a criança da UTI ao ambulatório. Essa abrangência é importante porque problemas musculoesqueléticos podem demandar objetivos distintos conforme a fase clínica, preservar mobilidade e posicionamento durante uma internação, recuperar funções após procedimentos ou lesões, manejar limitações persistentes e favorecer participação nas atividades cotidianas. Os fundamentos de avaliação ortopédica oferecidos pela obra constituem a base para identificar alterações de amplitude de movimento, alinhamento, dor, função e impacto sobre as tarefas motoras. Contudo, o título sugere uma perspectiva mais ampla do que o atendimento centrado em estruturas corporais. Em pediatria, uma conduta efetiva precisa relacionar achados físicos à autonomia possível e às exigências do ambiente. Uma limitação de mobilidade, por exemplo, torna-se clinicamente mais inteligível quando se observa como afeta transferências, brincadeiras, marcha ou cuidados diários. A passagem para o ambulatório exige também revisar metas ao longo do crescimento e orientar cuidadores de maneira viável, sem transformar a família em executora de condutas complexas sem suporte. Ao conectar assistência hospitalar e acompanhamento posterior, o livro destaca a transição de cuidados como parte do processo terapêutico. Isso reduz a fragmentação entre estabilização clínica, reabilitação funcional e monitoramento da evolução infantil. Em conclusão, fisioterapia em pediatria e neonatologia da UTI ao ambulatório é indicado principalmente a fisioterapeutas em formação, profissionais que atuam ou pretendem atuar em unidades neonatais e pediátricas, hospitais, serviços de reabilitação e ambulatórios. Também pode ser útil a integrantes de equipes multiprofissionais que desejem compreender melhor o lugar da fisioterapia no cuidado de crianças clinicamente graves ou com alterações respiratórias, neurológicas e osteomusculares. Seu benefício prático está em organizar áreas que frequentemente aparecem separadas na rotina e na bibliografia avaliação. Suporte respiratório, ventilação, mobilização, desenvolvimento motor e reabilitação ambulatorial. Essa organização favorece decisões mais coerentes estado clínico, a idade e os objetivos funcionais do paciente, intelectualmente. A obra reforça uma visão não fragmentada da criança, em que estruturas e funções corporais são consideradas junto ao desenvolvimento e à participação nas atividades cotidianas. O aspecto que mais a diferencia de manuais restritos a uma especialidade é o recorte transversal do percurso assistencial. Em vez de limitar a fisioterapia pediátrica à UTI ou ao consultório, o livro integra ambos os cenários e explicita a necessidade de continuidade entre eles. A presença de humanização ao lado de conteúdos técnicos também distingue seu posicionamento e evidencia que o manejo de tecnologias e técnicas deve ser acompanhado por atenção ao conforto, à vulnerabilidade e à individualidade da criança e de sua família. Se você quiser apoiar a Fernanda de Córdoba Lanza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!